3 do artigo 40. Com a presente proposta de lei, propõe-se também a repristinação dos números 1 e 2 do artigo 419, na redação anterior à Lei 48 de 2007, passando a fazer parte da Conferência 2 Juízes Adjuntos. Com esta alteração da composição do Tribunal de Recurso, assegura-se, por um lado, a colegialidade reforçada e evita-se, por outro, que o Presidente da Secção passe a integrar todos os coletivos nos recursos de tribunais superiores, com as inevitáveis consequências que tal solução acarretaria para o funcionamento das secções. Em suma, a presente proposta de lei, que logo no início de abril de 2022, com a entrada em funções do novo Governo, se apresentou aqui no Parlamento como medida reparadora e urgente, pretende superar as dificuldades de aplicação prática da redação do artigo 40 do Código de Processo Penal em vigor e as dúvidas interpretativas do artigo 419 do Código de Processo Penal, e toma ainda outros contributos, sendo embora alguns de detalhe clarificador ou harmonizador. As soluções da proposta de lei apresentada pelo Governo foram já saudadas nos pareceres remetidos ao Parlamento pelo Conselho Superior da Magistratura e pela Ordem dos Advogados, pareceres que se encontram publicamente disponíveis. Com as soluções que vêm agora propostas, pretende o Governo evitar constrangimentos a um funcionamento célere e eficaz da Justiça. É o que se vem de propor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Para apresentar o projeto de lei do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Com esta alteração legislativa, o PAN pretende vir aqui corrigir alguns dos erros que foram, em nosso entender, cometidos na recente alteração legislativa, mas que visa um bem essencial, combater a corrupção, que é um flagelo, como bem sabemos, no nosso país, que custa muitos milhares de milhões de euros anualmente, mas que a cada minuto custa 34 mil euros ao nosso país. E para que as medidas ao seu combate sejam eficazes, é necessário que se tomem com o máximo rigor algumas alterações. Infelizmente, no ano passado, o pacote anticorrupção que aqui aprovámos não só não o assegurou, como até teve resultados contraproducentes. Um dos mais óbvios é o regime dos impedimentos que, nos termos em que está desenhado, permite contornar o princípio do juiz natural. E é por isso mesmo que com esta iniciativa o PAN pretende corrigir estes erros nos exatos termos das recomendações das associações representativas das magistraturas, da Ordem dos Advogados e do Conselho Superior de Magistratura. Mas é preciso ir mais longe. Em nosso entender, podemos aproveitar esta oportunidade para corrigir também o regime de proteção do denunciante. Não é concebível que se adopte um estreito conceito de violação da legislação europeia, deixando de fora a violação, a grande maioria da legislação nacional de fonte não comunitária. E por isso mesmo, com esta iniciativa, queremos assegurar um conceito amplo de denúncia que inclua qualquer violação da lei, tenha ela fonte comunitária ou não, porque uma coisa é certa, no momento de estarmos perante um crime, certamente que aquilo que não ocorrerá, quer ao denunciante, quer ao infrator, é saber se estamos ou não perante direito comunitário ou não comunitário. E é por isso que esta é uma solução que acompanha aquilo que é a solução proposta pelo Conselho Superior do Ministério Público, que aproxima a legislação adotada na transposição da diretiva feita por países como a Dinamarca, a Letónia, a Lituânia, a Malta e a Suécia. Também, de igual forma, não é concebível que denunciantes sem vínculo laboral ou de fora da organização não sejam protegidos pela legislação, evitando aquilo que são os chamados processos SLAP, ou seja, que exista uma coação para a desistência das denúncias, nomeadamente através de ações em tribunal, como é o caso paradigmático de Arlindo Marques, o guardião do Tejo, que infelizmente já viu arquivados os processos contra si foram interpostos. Finalmente, queremos, como possibilidade diretiva e recomendo à OCDE, que se protejam também os denunciantes contra este tipo de ações, nomeadamente aqueles que são os ativistas, e também que estas alterações ao regime de proteção do denunciante deem garantias e eficácia àquilo que é o objetivo que ditaram a criação desta própria lei, para que tenha uma maior adesão à realidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para a apresentação do projeto de lei do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou falar daqui, Sra. Ministra, porque ao mesmo tempo saúdo-a e pretendo colocar algumas questões, ao mesmo tempo que apresentamos o nosso projeto. É sabido que Desde a entrada em vigor das alterações ao Código de Processo Penal, foram várias as associações, quer de juízes, quer de ordem dos advogados, quer várias associações civis, que fizeram várias críticas àquilo que tinha sido aprovado. Mas o Governo tinha prometido também, o ano passado, uma estratégia de avanço no âmbito da colaboração premiada. Não é isso que encontramos agora na lei. Encontramos uma forma de contornar o juiz natural, que tem trazido problemas enormes à Justiça e que até parece que foi feita à medida de alguns juízes evitarem calhar com alguns processos, como sabemos. O Estatuto do Arguido Colaborador é simultaneamente uma garantia para quem colabora, ou deve ser, e uma eficácia para a Justiça, porque garante que quem colabora na detecção, no auxílio da investigação a crimes tão graves, tem um estatuto efetivamente garantido e protegido. Uma das questões que se deve colocar é quando é que se formaliza essa colaboração premiada. No nosso entender, deve ser na fase de inquérito, através de homologação da autoridade judiciária, como é feito em muito bons exemplos pelo mundo inteiro, nos Estados Unidos, em Inglaterra, no Japão e até no Brasil. Mas permita-me questioná-lo sobre alguns aspectos em concreto desta reforma e que eu penso que merecem reflexão. Aquilo que se fez em termos de impedimento dos juízes só trouxe mais confusão aos tribunais. Conforme a Sra. Ministra reconheceu, é algo que é urgente alterar. Mas faço-lhe a questão. Ao mantermos, quer no projeto do PAN, quer no projeto do Governo, o número 3 do artigo 40 em vigor, pergunto-lhe, será que mandar extrair uma certidão coloca em causa o princípio da imparcialidade do juiz? Porque é isso que neste momento, coloca em causa. Ao dizermos que coloca, dizemos que quando se extrai uma certidão já está afetado o nosso juízo, ou como disse a Sra. Ministra, a pré-compreensão do processo. E isto não tem nada a ver com neutralidade. Isto trouxe mais caos e mais desorganização aos tribunais. O que propomos é que normas como a do número 2 do artigo 419, relativamente à composição do tribunal, ao artigo 432, que limita o processo de recurso, e mesmo o número 3 do artigo 40 seja revogado. O número 3 do artigo 40 mantém-se quer no projeto do PAN, quer no projeto do Governo. E de todos os operadores judiciários, é unânime a crítica de que só tem gerado mais confusão e uma suspeita infundada sobre os magistrados que não se justifica e que este Governo tem procurado aprofundar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhora ministra e membros do governo, a proposta de lei que aqui discutimos hoje surge de uma necessidade de corrigir os erros resultantes das alterações introduzidas pela lei número 94/2021 de 21 de dezembro, que concretizou propostas formuladas na Estratégia Nacional Anticorrupção 2020-2024. A quando desta aprovação, e como bem se recordarão e foi também aqui referido, as associações representativas das magistraturas, a Ordem dos Advogados e o Conselho Superior alertaram para as consequências que as alterações ao artigo 40 do Código de Processo Penal trariam, nomeadamente no que respeita à criação de sucessivos impedimentos de juízes de instrução, a processos paralisados e a um aumento dos riscos de prescrição dos processos. Por isso, muitos nos apraz ver que o Governo, pelo menos neste tema, esteve aberto a ouvir as entidades externas que apontaram falhas e consequências de legislar à pressa e tomou as devidas diligências para corrigir este erro em tempo útil. A Iniciativa Liberal defende uma justiça mais célere, mais acessível, mais independente e mais focada, entre muitos outros, no combate à corrupção. Estes valores têm ainda uma maior relevância quando a justiça em Portugal atravessa uma fase de descredibilização, ao mesmo tempo que na nossa sociedade começa a reinar um sentimento de impunidade, o que afeta indiscutivelmente a confiança dos cidadãos no Estado, na justiça e, consequentemente, enfraquece a nossa democracia. O PS e este Governo defendem um Estado forte e interventivo, quase omnipresente na vida de todos nós. Contudo, nesta batalha pela omnipresença, acabam por perder o foco e não assegurar o que é verdadeiramente exigido, a salvaguarda de uma justiça célere, previsível, transparente e eficaz. Nós, na Iniciativa Liberal, defendemos um Estado mínimo, mas mais eficiente e concentrado nas suas funções essenciais. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Cumprimento os senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Este debate, para poder ter lugar, pressupõe o conhecimento prévio das normas e dos diplomas legais a que elas pertencem. Posto isto, a Lei 94/2021 resultou de um texto de substituição do PS e PSD que visou a alteração de vários diplomas legais no âmbito da persecução da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Foram introduzidas alterações significativas no sistema de justiça. Cumpre dizer, e é muito importante, que o texto de substituição resultou do debate e comunicação constantes entre o Ministério da Justiça, com a data, Sra. Ministra Van Dunen, o PS e o PSD, relativamente a todas e a cada uma das normas aprovadas, sendo o texto final o consensualizado entre os três intervenientes. É por isso falso que a anterior Ministra da Justiça não tenha aprovado todas as normas do diploma legal que consubstanciou a Lei 94. Na sequência das reivindicações apresentadas por representantes das corporações profissionais, designadamente no que concerne a normas dos impedimentos, senhores dos juízes, a senhora ministra, como referiu, foi saudada por muitas dessas representações, não admira, a proposta do governo é a proposta do Conselho Superior da Magistratura, mas o governo, visando alterar essas normas e merecendo agora aqui precisamente as normas que a senhora ministra falou, artigo 4419 do Código de Processo Penal, há que dizer que é com satisfação e surpresa que vemos agora que a alteração proposta ao artigo 419, elevando de 1 para 2 o número de juízes adjuntos que intervêm na conferência, repristinando a redação anterior à Lei 48/2007. Foi pena que anteriormente não tenham concordado com isto. Com satisfação pelo reconhecimento da necessidade de reforçar a colegialidade na composição dos tribunais coletivos de recurso em processos criminais, como acontece de resto nos processos cíveis. Com surpresa por as queixas apresentadas constantemente da falta de juízes, que não fazer antever a possibilidade de aumento do número desses juízes no julgamento de recursos. Pelos vistos, afinal, já não há falta de juízes. Por isso, a rácio do atual artigo 419, que está em vigor, teve por base a obrigatoriedade do juiz-presidente da secção ter que dirigir e intervir quando os recursos são julgados, quer em conferência, quer em audiência, é preciso saber a diferença, votando apenas em casos de desempate. O atual artigo 419, a única diferença é que o presidente passa a votar sempre, assim se garantindo a colegialidade sem necessidade de fazer intervir outros juízes. Não obstante, o PSD concorda que o reforço da colegialidade seja feito com a introdução de mais um juiz adjunto e saudamos que haja esse número de juízes. Coisa diferente, já não se pode dizer, relativamente à repristinação tucur do anterior artigo 40 do Código de Processo Penal que consagra os impedimentos dos juízes. Isto porque, senhora ministra, o juiz tem que ser imparcial. Se em fase anterior ao julgamento ou a decidir qualquer recurso ou um pedido de revisão o juiz teve intervenções no processo que impliquem contacto com os factos nele constantes ou com as provas produzidas, não mais conseguirá ultrapassar e deixar de ter presente o juízo que necessariamente teve que então fazer. É uma marca d'água inexorável que compromete irremediavelmente a sua imparcialidade. O julgamento, Sra. Ministra, é a fase central do processo penal e tem que ser feito perante um juiz diferente daquele que conheceu as fases de investigação e as fases de instrução. É isso que garante que o juiz não está contaminado por toda a informação recolhida durante a investigação e que assegura a sua imparcialidade e isenção. Toda a prova tem que ser produzida em audiência de sessão e julgamento e com observância do princípio do contraditório perante um julgador imparcial. Todos nós temos direito a isso. E não pode colher o argumento de que os impedimentos do juiz irão desorganizar os tribunais, Sra. Ministra. Desde logo, porque um sistema de justiça, num verdadeiro Estado de Direito Democrático, não pode ter receio de se desorganizar, nas palavras do Governo, quando a causa é a necessidade da exigência de juízes imparciais. Concorda-se que a redação do artigo 40 necessita de correções, de modo a impedir as interpretações enviesadas e distorcidas que foram feitas por muitos dos atores profissionais, no sentido de que está a ser interpretado no sentido de que qualquer ato do juiz, ainda que inócuo e de mero expediente, possa causar o seu impedimento futuro, e não é isso que o legislador pretendeu. Não foi esse o espírito do legislador, mas sim